O título dessa mensagem é A Graça de Cristo. E eu te convido a me acompanhar no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 1 a 9. Marcos 8, versículo 1 a 9, que diz assim: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: Como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão e, pegando 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, então Jesus os despediu. Amém. Meus amados, nós estamos aqui diante de uma repetição de Cristo, da graça de Cristo, porque nós estamos falando acerca da segunda multiplicação de pães e peixes que aconteceu. Mas aqui nós temos ricas lições, abrangentes lições e algumas até diferentes da primeira multiplicação. A alimentação anterior dos 5 mil e esta agora dos 4 mil, elas têm sim muito em comum, a ponto de alguns estudiosos pressupor que se trata do mesmo episódio. Mas por conta de diferenças pontuais e até mesmo geográfica, leva a maioria dos comentaristas a justificar que não. É um outro episódio, é um novo episódio, e eu estou com eles, e é por isso que eu estou trazendo essa palavra hoje para a amada igreja. Bom, de comum entre os dois episódios, as duas histórias repetem a pergunta de Jesus: Quantos pães vocês têm? A ordem para se assentarem é similar em ambas histórias, assim como o fato de dar graças e também do povo comer até se fartar. Isso é bom, né? Comer até se fartar é uma maravilha, né? Ruim é quando a gente come e a gente fala: puxa, eu queria mais, acabou. Mas nas duas histórias, nos dois milagres, nós vemos essa similaridade. Outra coisa que é comum: os restos, eles foram recolhidos em ambas as histórias, e acaba com Jesus despedindo a multidão e fazendo uma viagem de barco. Então isso é o que temos de comum. Mas vamos ver o que temos de diferente nessas histórias. A primeira alimentação começou com 5 pães e 2 peixes. E a segunda com 7 pães e alguns peixinhos. Peixes pequenos. A palavra para peixe é diferente em cada relato. E nesse episódio, a palavra está no diminutivo grego, ichtídia, sendo melhor traduzido por sardinhas. Então, nós estamos falando de algo que era comum da alimentação do povo, o pão e esses peixes. O número de pessoas, ele também difere, 5 mil na primeira, 4 mil aqui na segunda, e depois a gente vai entender melhor ainda essas diferenças ao longo da mensagem. Na primeira alimentação, a multidão estava com Jesus por um dia. E nesse, diz que eles estavam com Jesus por 3 dias. A primeira aconteceu na primavera. A palavra para relva, grama, verde, lá em 6:39 de Marcos, no original significa verde claro da primavera. Ao passo que não há menção sobre a estação do ano na segunda história. Na segunda alimentação, o povo ele não foi dividido por Jesus, né, pelos discípulos, por Jesus, em grupos para poder se assentar. Eles simplesmente se assentam no chão. O número de cestos com os restos, ele também difere. Assim como a palavra grega para cestos, que também é diferente, muito diferente. E geograficamente falando, essa alimentação ela difere da anterior, já que aconteceu aqui essa segunda em território gentil, mostrando que Jesus, ele é o pão vivo também para os gentios. E existem também diferenças na fala de Jesus entre os dois episódios. Onde na primeira, as palavras de Jesus estão na terceira pessoa. Um tipo de narração. E já nesse que nós acabamos de ler, está em primeira pessoa. Tendo o efeito de declarar aqui a compaixão de Jesus diretamente para a multidão gentia. E por extensão, aos leitores romanos de Marcos. O Evangelho de Marcos, nós temos que lembrar que o destinatário, né, inicial eram os romanos. E vale ressaltar também que Marcos faz questão de registrar as duas multiplicações dos pães e peixes. Então nós estamos falando de 2 capítulos de diferença. Se você folhear a sua Bíblia no capítulo 6... do versículo 30 ao 44, ali está a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Chegamos no capítulo 8, versículo 1 a 9, estamos na segunda multiplicação dos peixes. E ambas aqui registradas por Marcos. E além disso, meus amados, há uma reflexão subsequente entre os dois eventos, onde Jesus está tratando com os seus discípulos e menciona os fatos. Então, acompanhe comigo agora. Marcos 8, alguns versículos para frente, versículo 18 a 20. Marcos 8, versículo 18 a 20. Que diz assim. Eu coloquei o 18, mas eu vou pegar, na verdade, bem o finalzinho do versículo que eu destaco. Tendo olhos, não veem, tendo ouvidos, não ouvem, daqui para frente. Não se lembram de quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos de pedaços vocês recolheram cheios? Eles responderam, 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7. Então aqui, versículos para frente, o próprio Cristo, tratando com seus discípulos, ele faz menção aos 2 episódios. E nisto, o fato interessante é que os discípulos, eles lembraram muito bem dos detalhes. Talvez se fosse outro, falava, ah, sobrou um bocado lá, Jesus, né? Tinha cesto pra caramba, porque nem sempre a gente se atenta aos detalhes, mas eles responderam a quantidade exata dos cestos que sobraram. Eles se lembravam das sobras dos cestos, da fartura que Jesus proporciona. Na semana retrasada, eu preguei sobre aquele texto da mulher cananeia. Episódio que no Evangelho de Marcos, ele acontece no capítulo anterior. E lá, essa mulher cananeia, que aqui vai aparecer de Tiro Sidom, no Evangelho de Marcos, ela implorava as migalhas de pães para Jesus naquele episódio onde acontece lá uma fala falando dos cachorrinhos e ela dizendo que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí nesse diálogo que ela teve com Jesus, onde ela o adorou prostrando-se aos seus pés, ela obteve o socorro de Deus. Mas chegando aqui, pouco tempo depois, no capítulo 8, nós vemos que não somente as migalhas de pães, mas Jesus satisfaz a todos os que dependem dele. E não só com migalhas de pães. Foi um banquete tanto, foi pão para sobrar, para não aguentar mais. Ó, eu não vou comer mais porque se passar daqui é gula. Então parou por ali, mas todo mundo estava farto de comer pão e de comer também o peixe. O ministério de Jesus, meus amados, ele era muito intenso. E os seus ensinos, muitas vezes, ele durava mais do que um dia. E nesse caso, os discípulos, a multidão, eles estavam ali com Jesus, o texto vai dizer que já era o terceiro dia. E o povo acabou os seus suprimentos. O texto vai dizer que começa com a expressão naqueles dias. O versículo 1, quando nós lemos, ele já tem uma sentença de transição, porque já começa naqueles dias. Naqueles dias o quê? Então a gente precisa de ler o que aconteceu antes. E está ligando aqui a alimentação dos 4.000 com a viagem que Jesus faz para Decápolis, que está lá em 7.31 de Marcos. E Marcos, ele não localiza de modo explícito a segunda alimentação milagrosa em território gentil. Mas no episódio anterior, ele também não vai relacionar lá de forma explícita que os 5.000 eles eram todos judeus. Ele não faz isso. Mas o contexto, ele localiza o evento em território gentil a leste do mar da Galileia. E Marcos, na descrição da multidão, repetindo as palavras de Jesus, estão comigo. No original, prosmeniem, dá uma conotação aqui, quando ele vai dizer Jesus, dizendo que eles estão comigo, a palavra no original, prosmeniem, dá uma conotação de adesão a Jesus, de compromisso especial com ele. E é isso que Marcos deixa aqui nas entrelinhas desse texto. Eles não estavam com Jesus por mera coincidência, mas sim intencionalmente. Eles estavam ali de coração aberto junto com Jesus. Aqui é uma forma de Marcos descrever que Jesus, mais uma vez, ele tem uma recepção entre os gentios que ele não encontrou entre os judeus. Porque o texto mesmo vai dizer lá em João que ele veio para os seus, para o que era o seu, né? E os seus não o receberam. E Jesus, ele sente compaixão desse povo que estava com ele. E nós precisamos lembrar que compaixão não é dó. É totalmente diferente de dó. A gente tem muito dó das pessoas. A gente tem dó quando a gente vê uma situação traumática, alguém em escassez, e a gente se entristece. Mas Jesus, ele não tinha dó. Ele tinha compaixão, e a palavra compaixão é sofrer junto, é participar daquele sofrimento. E é isso que Jesus tem, ele se preocupa a ponto de sofrer com esse povo que não tinha mais o que comer e estava ali com ele por 3 dias. E é muito interessante, meus amados, que na alimentação dos 5.000, se nós lembrarmos, são os discípulos que chamam a atenção de Jesus para a crise iminente lá no meio deles, da multidão. Senhor, está ficando tarde e não tem onde comprar as coisas aqui. Despede esse povo para que eles, indo embora, que eles comam, que eles dêem um jeito na vida deles aí. Mas aqui é Jesus que apresenta a problemática. No primeiro episódio, Jesus, ele se compadece do povo e passa a ensinar. É assim que vai acontecer. Quando ele está chegando de barco, vai dizer que ele se compadece daquela multidão e passa a ensinar. E aí, vai chegando a noite, né, vai escurecendo, já entardecendo, preocupado com isso. E aí tem ali um problema e o povo precisa comer. E aí, então, acontece aquilo que os discípulos trazem para Jesus, mas Jesus estava lá ensinando. Nós percebemos que ele se compadece a ponto de ensinar. Mas nesse episódio, Jesus ele se compadece por ver que faltava o alimento. É diferente. E aqui nós já temos uma lição importantíssima. Meus amados, nós precisamos nos importar com o próximo, tanto no alimento espiritual, como no alimento físico. As duas coisas são importantes e nós precisamos nos preocupar com o nosso próximo nesses dois quesitos. Os dois são importantes e os dois andam juntos. Por muito tempo, era comum ouvirmos no nosso meio acerca de um evangelismo ou até mesmo de um culto. E eu tenho certeza que você já ouviu isso. Se não ouviu, quem sabe até falou isso. Ganhamos tantas almas para Jesus. Já ouviu? Já falou isso? Meus amados, e a gente não participa do ministério Gasparzinho. Nós não podemos ganhar somente almas para Jesus. Nós precisamos ganhar o indivíduo por completo. Porque a salvação, ela não é uma realidade apenas futura. Mas a salvação, ela já começou. Ela já começou. Nós estamos diante do já e ainda não. Então que coisa é essa de ganhar somente alma? Então quer dizer que dali para frente ele que se vire e se ele não tiver o que comer e está tudo certo? Não é isso que nós aprendemos com Jesus. Nós precisamos ganhar é o indivíduo por completo. Jesus ele quer tratar conosco por meio dos necessitados. E quanto mais próximos nós estamos de Jesus, mais provável é que Ele nos chame a compartilhar sua obra de compaixão, ensino, cura e alimentação. Porque essa é a obra que Jesus efetuava e que dava o privilégio dos discípulos dele participarem dessa obra. Envolvimento exige acolhimento. Não adianta nada a gente se envolver com pessoas e não acolher as pessoas. E nós não podemos ter contato com pessoas sem marcá-los com a nossa vida. Mas para isso é necessário sermos autênticos discípulos de Jesus Cristo. Porque nós não precisamos marcar as pessoas com os nossos pecados, com as nossas manias, mas nós precisamos marcar com o discípulo de Jesus que nós somos. Meu amado, o discípulo de Jesus Cristo, ele não pode ser rabugento. Ele não pode ser uma pessoa ranzinza. Mas ele tem que ser uma pessoa gente boa. Ele tem que ser uma pessoa que tem um sorriso no rosto. Ele tem que ser uma pessoa que lá no trabalho dele, as pessoas gostem dele, porque ele é acolhedor. Ele é uma pessoa que olha para frente com fé, com perspectiva. Talvez as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, ele é otimista. Não é isso. Ele tem fé. E ele sabe que o Senhor dele está com ele para todo sempre. Ele confia no Deus que ele serve. Ele tem uma palavra amiga. Ele tem uma palavra que levanta as pessoas e não que derruba as pessoas. E nós precisamos acolher as pessoas, nós precisamos amar as pessoas, nós precisamos fazer a vida das pessoas melhor. E ao mencionar que alguns vieram de longe, porque Jesus, quando ele vai trazer esse fato, ele vai dizer assim, eles não têm o que comer, e alguns vieram de longe. E aí então vai se ajustar totalmente com a geografia austera e acidentada de Decápolis. Porque lá tinha menos cidades e povoados ao lado oeste do Mar da Galileia. Então, de fato, era longe mesmo. a ponto de, não sei a sua versão, vai chamar de uma região deserta. E deserto a gente sabe que não é simplesmente um quilômetro, é deserto, deserto é coisa longe assim mesmo de andar. Então não era um lugar para eles ficarem ali sem suprimentos, tamanho o seu isolamento, a ponto de Jesus falar que se despedisse o povo daquele jeito, eles iam desfalecer, desmaiar pelo caminho. E aí então Jesus traz à tona um problema para os discípulos. Porque no primeiro foi os discípulos que trouxeram para Jesus. E Jesus está retribuindo para eles. Vem cá. Vamos ver se vocês estão antenados. Estamos com um problema aqui. Esse povo já está aqui com a gente 3 dias. Eles não têm o que comer. Só que ao invés deles exercerem o chamado, eles devolvem o problema para Jesus em forma de pergunta. E é de estranhar a pergunta dos discípulos para o questionamento levantado por Jesus. Porque olha a pergunta que eles fazem para Jesus. Como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Será um tipo de resistência com os de fora? Lembremos que eles estavam ali em uma região gentia, com um povo gentil. Será que era um tipo de resistência com os de fora, talvez que eles não tivessem com os de dentro? Ou será que era dureza de coração para entenderem que eles estavam diante do Filho de Deus? E que o que aconteceu 2 capítulos atrás não foi sorte, mas foi um milagre que Jesus Cristo operou? Tudo bem que o discípulo ele não pode ficar incitando o mestre, colocando Jesus na parede para efetuar milagres. Até porque não é assim que as coisas acontecem, né? Não é dessa forma. O desejo por milagres é um sinal dos oponentes de Jesus. Esse é um desejo dos milagres. E basta a gente ler os versículos que seguem esse texto, que nós estamos refletindo, os versículos 11 a 13, que estão lá os oponentes colocando Jesus na parede para Jesus fazer um milagre, falando, vou fazer coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Então o discípulo de Jesus, ele não é um caça-milagres. E não deve ser. Nós não podemos agir dessa maneira. Nós temos que entender e nos relacionar com Deus nas coisas cotidianas da vida e entender que tudo o que acontece à nossa volta é graça e provisão de Deus. A provisão de Deus não está somente nas coisas grandes, mas ela está principalmente nas coisas pequenas. E a questão é se nós temos olhos para ver a provisão de Deus no simples da vida ou se a gente acha que é o nosso braço forte, que está provendo tudo que está ali na nossa mesa, na nossa casa. E essa é a questão. Mas Deus, Ele não é somente o Deus das coisas grandes, não. Ele é o Deus das coisas pequenas também, das coisas comuns, triviais, do cotidiano. E esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E também vale refletir que com a história pronta, vendo de fora, fica mais fácil, né? Então, a gente segurar uma pedra na mão e jogar nos discípulos agora é a coisa mais fácil do mundo. Eu queria ver se a gente tivesse ali inserido na mesma situação, né? Então, tudo quando a gente olha de fora e já está pronto, se você folhear uma folha ali, pular alguns versículos, você vai ver e falar, ufa, deu tudo certo. Então é pronto, ali é fácil para poder jogar pedra. É fácil para poder condenar. Então, mas, o fato é, meus amados, depois de ter jogado a pedra, que seria melhor se eles tivessem ficado quietos e concordando com Jesus. Sabe quando a gente, é mesmo, Senhor, e agora? É Jesus que está levantando a bola. E se Jesus está levantando a bola, Ele há de trazer a solução, a providência. Ele não ia deixar essa situação assim, puxa, temos um problema, e o que faremos com esse problema? Ah, vai todo mundo desmaiar. Mas os discípulos, eles foram velozes para poder jogar um balde de água fria, né? No problema que Jesus traz à tona. Porque eles não falaram como eles disseram no outro texto, onde vai dizer assim, e não tem onde eles comprar aqui. A questão foi outra que eles disseram aqui. Quem vai poder saciar esse grande povo? Quem? Quem? Esse foi o questionamento deles. Mas eu aproveito aqui para tocar em um ponto que merece a nossa atenção e que pode ser autêntica prova da nossa dureza de coração também. Né? Então, guarda a pedra aí que você estava na mão, guarda ela. Deus já nos supriu no passado. E eu tenho certeza que você tem algo a testemunhar do cuidado de Deus na sua vida. Algo que você não consegue acreditar a ninguém, somente a Deus. Mas basta chegar uma nova adversidade que nós já nos desesperamos, como se tudo fosse acabar. É ou não é verdade? Se isso não é dureza de coração, é o quê então? Porque nós estamos diante de um episódio que os discípulos viram a provisão de Deus, mas que quando chega no novo episódio, já se esqueceram tudo ali. Mas não esqueceram completamente não, porque a gente lê os versículos lá na frente que Jesus fez a chamada oral e eles responderam até os cestos. Quanto que sobrou lá em cada cesto? Então eles não esqueceram completamente não. E a exemplo dos discípulos de Jesus, quando nós nos desesperamos e falamos, puxa, a vida acabou. O que vai ser da minha vida? Acabou tudo, não tem mais solução para mim. Nós batemos a porta na cara de Deus, para a provisão de Deus, quando nós agimos de tal maneira. E a verdade é que nós somos socorridos muitas vezes pela misericórdia dele. E não pela nossa fé, que muitas vezes se prova vacilante. É pela misericórdia, é pela graça dele. Meu amado, Deus é conosco. E ele não está conosco em somente um episódio, não. Mas ele está conosco para todo e sempre. E essa é a garantia que ele nos confere. Mas parece que a gente vai, não, Deus é conosco. Ah, ele foi comigo há 2 anos atrás. Não, ele é com você hoje. Nessa situação que você está passando hoje. Naquilo que você não sabe que será amanhã ainda. Ele é com você, ele estará com você. Porque é isso que ele disse pela própria palavra dele. Que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E isso é para todos sempre. Porque não vai ter um lugar e um dia da nossa vida que nós estaremos longe desse Senhor. Porque nós vamos desfrutar de uma eternidade toda. Cercada do cuidado dele. E é isso que a palavra que nós lemos, que nós meditamos, que nós temos por cabeceira e que nós a chamamos de palavra de Deus, é isso que ela diz para você. E pelo contexto das duas provisões, nós podemos aprender algo aqui. Jesus é para todos. E às vezes é tão genérico dizer isso. Mas Jesus é para todos. E nós? Será que nós temos disposição de compartilhar Jesus com todos? Ou será que nós excluímos um bom bocado daqueles que também são alvo da graça e da misericórdia de Deus? Porque muitas vezes a gente seleciona, meus amados. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui, deixa eu compartilhar. Porque esse aqui, ele só falta Jesus na vida dele. Ó, esse aqui também é uma pessoa educada. Esse aqui também dá para compartilhar Jesus. Mas tem alguns que eles já são alvos de condenação, que a gente nem ousa levar a palavra para ele, porque aí dos dois um, ou a gente exclui, dizendo que não, ele não merece, ou a gente não crê que Deus transforma vidas. Mas Jesus é para todos, e nós precisamos pregar a palavra para todos. Lembre-se que é o Espírito Santo de Deus que transforma as vidas. É o Espírito Santo. Ou você chegou aqui pronto? Ninguém de nós chegou pronto até Jesus. Nós chegamos sujos, machucados, com manias, com vícios, com pecados. E aí o Senhor começa a fazer uma limpeza em nossas vidas, tratar das nossas feridas, transformar o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso sentir. E é assim que acontece. Mas por que será que a gente exclui alguns? E a gente não prega para alguns? Será que a gente não acredita que Deus pode transformá-los também? Ou será que a gente diz, eles não são dignos? Mas se nós estamos dizendo que eles não são dignos, fica uma outra pergunta. E nós somos dignos? Foi por mérito que nós desfrutamos disso aqui, que nós estamos participando e dessa vida com Deus? Ou é graça? E se é graça, é favor imerecido? Não é porque merecemos? Não é porque suscitamos tal inspiração a Jesus a ponto dele, puxa, olha que povo amável, deixa eu ir lá morrer por eles. Deixa eu ir lá viver. Meu amado, não foi por isso não. Jesus veio para cá, pagou o altíssimo preço dos nossos pecados porque a nossa transgressão era séria demais. Mas não é porque somos amáveis. Não é porque, puxa, olha que queridinho, que queridinha, ele é irresistível. Porque parece que muitas vezes nós vivemos de tal maneira. Mas não é por isso não. Então se teve jeito para nós, por que que não vai ter para o nosso próximo? Nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo, que muitas vezes quando ele vai falar dos pecadores, tem um versículo que ele vai dizer, do qual eu sou o maior deles. Mas parece que não. Nós precisamos aprender com Isaías, que quando o Senhor apareceu naquela teofania para ele, acerca do seu chamado, ele vai dizer do povo que ele habita, mas ele vai dizer dele também, e vou desfalecendo. Meu amado, é a graça de Deus que nos proporciona desfrutarmos essa vida com Deus, do ajuntamento dos santos. Não é aquilo que a gente faz. É a graça de Deus. É a graça do Senhor. Mas por entendermos essa graça, esse altíssimo preço, nós precisamos ficar com os nossos corações e as nossas vidas contritas e nos santificarmos para nos parecermos cada dia mais com Deus. Mas embora estejamos nos colocando em santificação, quem nos justifica é Cristo. É Ele que nos justifica, é Ele que nos santifica e é Ele que aperfeiçoa as nossas vidas. É Ele que transforma o nosso viver e nós precisamos acreditar nisso. E pode ser que pela dureza e passividade dos discípulos de Jesus, que então Ele vai tomar a frente nesse episódio, apresentando a diferença quanto ao episódio anterior, quando no primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, são os discípulos que eles vão lá no meio do povo, pedindo para eles se assentar, para eles fazer alguns grupos, para eles receberem alimentação. Mas nesse episódio, talvez até por se tratar de quem está ali, estando contrariado naquele lugar, é Jesus que sai lá no meio do povo pedindo para ele se assentar. É Jesus. E com Jesus, com os pães, os sete, o texto vai dizer que ele agradeceu a Deus. E aí então ele partiu em pedaços e entregou para os discípulos para que eles distribuíssem. Ao passo que encontraram alguns peixinhos, Aí Jesus, novamente, o texto vai dizer que ele dá graças por esses peixinhos e dá também para os seus discípulos distribuir esses peixinhos. E o fato de dar graças cada vez mais perde vez em nossas mesas e em nossas vidas. Cada vez mais. Não são poucas vezes que nós vemos passar batido esse fato tão importante que nós aprendemos com Jesus. De diante da alimentação, dar graças para depois desfrutar dessa alimentação. E é muito interessante notar que o milagre da multiplicação, ele vem após essa gratidão. É depois disso que vem o milagre. É depois dessa gratidão em forma de palavras que o milagre aconteceu. Até o momento de dar graças, Jesus estava com 7 pães apenas. Aí, depois de dar graças, ele começa a partir em pedaços, e é pedaço que não acaba mais, né? É pedaço que não acaba mais, porque depois de tudo isso, ainda sobra aqueles cestos cheios. E 7 pães, meus amados, vale a reflexão. Talvez se nós estivermos em 7 aqui, e tiver 7 pães, a gente vai falar, puxa, é pouco. Eu como 2. Aí tem aqueles ali que vai falar, eu como 3. Né? E é muito interessante que, quando a gente vê o pouco, aí então que a gente não consegue dar graças, né? Que muitas vezes as pessoas não conseguem dar graças, porque começam a ficar preocupadas, já começando a preocupar com o estômago. Puxa, é tão pouco, olha quanto. Isso é hora de aparecer essa visita aqui em casa? Só tem 3 bifes. Nós estamos em 3. Não tem mais. Mas Jesus, ele pega o pouco. Ele levanta aos céus. Ele dá graças. E começa a distribuir. E não acaba mais essa distribuição. Né? Isso leva muito e muito tempo. E nós precisamos aprender isso com Jesus. Porque outra lição preciosa que nós podemos aprender com esse texto e com Jesus, que é dando graças e distribuindo que nos fartamos a ponto de sobrar. Dando graças e distribuindo. Enquanto a nossa dureza de coração quiser reter somente para nós, mal vai dar para nós. Mal vai dar para nós. Isso é fato. Mas quando nós temos o nosso coração em Deus, e entendemos que é por meio das nossas mãos que Deus quer efetuar a obra dele, a bênção de Deus é certa. Isso é fato, meu amado. Quando a gente olha para a provisão na nossa vida, a gente fala, puxa vida, não vai dar nem para mim. Não vai dar mesmo. Mas quando nós temos o nosso coração em Deus, damos graças, lembramos do nosso próximo, distribuímos, a verdade é que nunca nos falta. E se você experimenta disso, você sabe do que eu estou falando. Mas é a nossa dureza de coração que muitas vezes faz com que venhamos negligenciar essa bênção do ministério. Marcos, ele conclui o relato com uma declaração breve, mas reveladora. Comeram e se fartaram. O uso da expressão se fartar, do grego, chortazem, ele está repetindo a mesma palavra que foi usada no versículo 4 na pergunta dos discípulos. Quando eu vou trazer novamente a pergunta para vocês se lembrarem. Como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Já que esse versículo ele seria melhor traduzido assim: pois quem é capaz nessa região remota de satisfazer essas pessoas com pão? E é a mesma expressão do versículo 4 que vem aqui no final do texto, nessa descrição bem singela que Marcos traz com esse verbo. Jesus é a resposta. Somente Jesus pode satisfazer as pessoas. É somente Ele. Então, por isso que nós precisamos dar graças, porque nós precisamos reconhecer que tudo vem do Senhor. Não tem nada que somos nós mesmo que trazemos para a gente. Tudo vem de Deus. A sua vida vem de Deus. O ar que você respira vem de Deus. O salário que cai lá na sua conta vem de Deus. As pessoas que te cercam, que estão lá na sua casa para te abençoar, preparando uma refeição, cuidando das suas coisas, isso vem de Deus, porque Deus usa gente para abençoar gente. E semelhantemente, a multiplicação dos pães e peixes, que aconteceu no capítulo 6 de Marcos, nós chegamos diante da expressão que novamente sobrou comida. Ressaltando o fato de que Jesus, Ele é capaz de suprir as pessoas além da sua satisfação. Além. Enquanto tivermos um anseio muito grande em coisas materiais, em coisas apenas, nós vamos ser eternos, insaciáveis, insatisfeitos. Mas o único que pode satisfazer um insaciável é somente Jesus Cristo. E quem se alimentou era cerca de 4 mil homens. Mas é diferente da primeira multiplicação, onde eram 5 mil. Por quê? Porque nos 5 mil, lá não estava contando mulheres e nem crianças. Mas aqui a palavra no original é tetrakishilioi, que não está dizendo homens, mas indica pessoas, incluindo homens, mulheres e crianças. Logo, o tamanho da multidão, ele era consideravelmente menor. Mas mesmo assim é muita gente para 7 pães, né? E alguns peixinhos, algumas sardinhas, pequenos peixes. E o fato de Jesus despedir a todos esses que estavam fartos de alimento, ele pode significar algo além da palavra em si. Trazendo à tona, segundo comentaristas, libertação. Então não é simplesmente um pão físico, mas eles estavam alimentados do pão físico, mas também do pão espiritual. Meus amados, a nossa tarefa, ela precisa ser ouvida e vivida. A gente não pode simplesmente ficar semana após semana ouvindo mensagens, escutando no Spotify, vindo de quinta ouvir mais mensagem e não colocar em prática na nossa vida. A gente não pode ficar fazendo inchar somente o nosso coração e a nossa cabeça, não. Nós precisamos ouvir, mas também viver. Não é lamentar quantos poucos pães e peixes nós temos para a multidão, mas oferecê-los a Jesus para que Ele faça o que quiser com eles. E então estarmos prontos para distribuí-los para nossa própria surpresa e sob o Seu comando. Onde você se encontra nessa história hoje? Nos discípulos ou na multidão? Onde a graça de Cristo está precisando tratar hoje? No outro ou em você? Saiba que a graça e a misericórdia de Deus é para todos os que dependem dEle e a Ele se entregam. Fale com Deus nesse tempo. Feche seus olhos.